Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao versículo 14. Ei, se você já... Eu vou falar igual o pastor pentecostal agora. Se você tiver na fiação, você já vai pegar o texto, ok? Tem que estar na fiação. E quem não está entendendo o que eu estou falando também é porque não é da fiação. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito, aleluia, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, 2,8 milhões poderão tornar a viver? Esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi. É o que eu estou respondendo a semana toda para ele. Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês. Glória a Deus. E vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Hoje é manhã de ordens da parte de Deus. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize agora o espírito, profetize, filho do homem, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Oh Deus, obrigado pela tua palavra conhecida, né? Acredito que tem um mínimo de familiaridade com a Bíblia, já estudaram esse texto. Então o desafio é muito maior para mim, para não pregar mais do mesmo. Mas a minha esperança é que não tem nada a ver comigo, tem a ver com a tua palavra que se renova a cada dia. Tudo que eu quero nesse momento, Deus, de verdade, é que eu diminua para que o Senhor cresça. Que teus filhos diminuam para que o Senhor cresça. Pai, eu quero pregar hoje para pessoas que não é que elas estão vendo ossos secos, elas estão como ossos secos. Eu quero pregar hoje, Senhor, para pessoas que estão vendo seus familiares como ossos secos, seus empregos como ossos secos, a sua espiritualidade como ossos secos. Pai, que seja hoje manhã e tarde de ressurreição. Pelo poder da palavra liberada ao meu coração, eu quero liberar para o coração dos teus filhos, Pai. Que algo novo aconteça, um sopro novo aconteça, um milagre novo aconteça, restauração nova aconteça, multiplicação nova aconteça. E o que a gente está enxergando como vale, a gente possa enxergar como exército. O que para nós é um monte de gente morta, vai virar um exército. Cuida do nosso coração, fala com a gente, não porque merecemos, mas por graça e misericórdia. E quem concorda com essa oração, ufa, diga amém, por favor. Amém, amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Irmãos e irmãs, eu amo muito o Novo Testamento. O meu objeto de estudo no TCC foi Novo Testamento, especialmente o livro de Marcos. Eu tenho um carinho muito grande. Agora, é muito difícil a gente pensar e estudar o Novo Testamento se a gente não compreender o que aconteceu no Antigo Testamento, né? Por isso, o Antigo Testamento sempre, para mim, foi algo também muito... Eu gosto de história, né? Eu dou aula de história, história do cristianismo, quer dizer, eu dava, né? Aí o college me mandou embora, estou brincando. Eu pedi as contas, não estavam pagando muito bem. Mentira, é um outro professor muito mais competente do que eu, mas em algum momento do college eu dei aula de história do cristianismo. E é difícil, né, a gente pensar em Jesus do novo para frente, se a gente não pensar do novo para trás. E tem algumas coisas básicas que todo estudante de teologia, e mais do que estudante de teologia, todo crente que senta numa cadeira de igreja tem que saber. De verdade. De verdade. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que ela frequentava o candomblé. E ela disse para mim, se não me engano, foram 3-4 anos de estudos só para aprender a respeito do candomblé. E às vezes nós cristãos temos dificuldades, né, de ficar 2 anos no college, 1 ano no college, achando que o college é só para quem quer ser pastor. Isso é uma mentira, sabe? Muito pelo contrário, o college ele nasce exatamente para atingir o coração daqueles que, quero ser pastor, não tenho essa ideia de pastor, mas eu quero aprender mais da palavra de Deus, né? Mas enfim, eu não estou aqui para fazer merchan do college, não quero. Mas eu quero dizer que tem algumas histórias que são muito importantes nós sabermos a respeito da palavra de Deus. E uma das histórias clássicas que a gente encontra no Antigo Testamento é a história a respeito de um povo chamado Israel, né, o tal Israel de Deus, que era um povo unido, unificado. Não falo que ele era um povo perfeito, mas teoricamente um povo unido, né? Você tinha 2 blocos, né? Dentro do grande Israel, você tinha o norte e tinha o sul. Israel é quase uma linguiça, assim, então não tem muito leste, não tem muito oeste. Você vai encontrar mais é o tal do norte e sul. E era um povo unido, era um Israel, conhecido também na Bíblia como grande Israel, né? Então você tinha um rei que dominava tudo. Precisamos falar de Saul? Depois, Davi. E aí a gente chega em Salomão. E aí Salomão, vocês sabem, né, gente? Tinha tudo para ser o cara, mas fez de tudo para não ser o cara. Se perdeu em tudo que não poderia se perder. E aí, teoricamente, aqueles que vêm depois, o que acontece? O reino se divide. Aí que nós encontramos na Bíblia as expressões reino do norte e reino do sul. Ou seja, agora são 2 reinos. O que era um reino, agora são 2 reinos. E eles não estão apenas fazendo política diferente. Não, eles estão fazendo religião diferente. Tanto é verdade que você tem um jeito de fazer religião no norte, dizendo que o monte do norte, o monte Gerazim, é o monte de Deus. A galera do norte defende isso. Mas você tem a galera do sul defendendo, não, aqui, Monte Gerazim, o lugar sagrado é no templo. Olhem só como o antigo se conecta com o novo. Mulher samaritana. Vocês lembram disso? Quando Jesus a confronta, no nosso linguajar evangélico, tipo assim, você está indo para a igreja, mulher? Ela, não. Por quê? Ah, falam que a igreja certa é aqui no norte. Aí também falam que é no sul. Sabe de uma coisa? Deixei de ir. Porque quem quer vai, quem não quer, filho, arranja até desculpas. A espiritualidade dela foi de alguma forma afetada por conta desses reinos divididos. Ela poderia fazer o esforço para aderir à religião do norte? Sim, mas ela não está nem aí com o norte, nem aí com o sul, mas a riqueza do evangelho é mesmo sabendo que Deus muitas vezes quer um passo nosso, ainda quando não damos, ele vai até o poço e diz: filha, já que você não foi, até lá eu venho até você. Então, enfim, essa divisão acontece, o povo está desunido. Voltando para o Antigo Testamento, o povo está desunido. Norte para um lado, sul para o outro. E aí Deus decide fazer algo que muitas vezes a gente não está acostumado a pensar que Deus faz isso. Correção. Deus quer corrigir. Eu sempre falo que Deus prefere te ferir do que te perder. Para nós é difícil compreender essa questão. Porque Deus é um Deus que fere? É um Deus que fere. Ele prefere te ferir do que te perder. Dependendo como você vê a ideia do sofrimento, do ferimento, isso vai fazer com que você entenda melhor como Deus age. Eu já passei por duas cirurgias no joelho, tanto o menisco quanto o ligamento cruzado. E todas as vezes que eu coloquei meu joelho à disposição de alguém mexer, foi pessoas especialistas. Eles feriram meu joelho, só que foi um ferimento para trazer cura. Agora, se eu coloco o meu joelho na mão do Antônio, que é motorista, ele vai me ferir e vai acabar com o meu joelho, porque ele não é especialista. Então Deus, ele é especialista em fazer algumas feridas, mas é o mesmo especialista em produzir cura. Por isso que eu te convido hoje a você não ficar triste quando ele abrir algumas feridas. Não é a ferida para te matar, para causar uma hemorragia, mas é para fazer coisas como recuperar um ligamento que você em alguma forma, de alguma forma estourou. Talvez é resolver um menisco, espiritualmente falando, que você precisa resolver. Para quê? Para que amanhã você consiga fazer uma maratona de 42 quilômetros. Orem por mim, eu vou conseguir. Enfim, então, Deus ele faz um processo corretivo. Qual é o processo corretivo? O processo corretivo é permitir que os babilônicos entrem em Israel, mais especificamente na parte sul, e leve muitas pessoas para Babilônia. Gente, não é um deslocamento de São Paulo para Miami, né? Ah, eu moro em São Paulo, Brasil, e Deus vai me levar para Miami. Eu saio de um lugar livre e vou para um outro lugar livre. Não, eles estão tendo assim, uma queda existencial muito grande, uma queda de esperança, porque eles estão saindo de um estado livre para, no mínimo, serem servos dos babilônicos. Nenhum judeu ia chegar lá como empresário. Não. Eles iam chegar lá para serem, Lu, para serem servos dos caras que mandavam na terra. Quem está liderando esse negócio? É o tal do Nabucodonosor. Nabucodonosor era um cara muito cruel. Tão cruel quanto ele, eram seus servos. Então, vocês imaginam essa deportação, acho que essa é a palavra, deportação? Essa deportação, esse deslocamento, levar o povo cativo. Já ouviram falar do cativeiro? É isso que é exatamente essa história que eu estou contando. Eles são levados cativos como bichos, como animais. Muitas mulheres grávidas morreram, muitas crianças morreram. O rei da época, lá do sul, teve os seus olhos furados. Assim, uma loucura. Se vocês lerem o texto bíblico, da narrativa disso. Então, assim, a galera está indo para a Babilônia, imagina, totalmente triste. E seja o momento que for, seja alegre ou seja triste, sempre tem um músico para fazer uma música, né? O Titanic, todo mundo querendo morrer, não via a hora, o Jack lá vai logo, e o cara que está mais perto, quer dizer, sempre tem alguém que curte a fossa, né? Sempre tem alguém que vai, e ainda bem, temos músicos aqui, musicistas aqui, louvado seja Deus. O que seria um filme sem trilha sonora? O que seria você namorando com teu esposo sem Nickelback? Se você não sabe o que é Nickelback, bom sujeito você não é. Não vem me olhar com essa cara, viu, Danilo, que você coloca Cassiane e que você não coloca Cassiane. Quando você vai levar tua esposa para jantar, você não coloca Cassiane, não é possível. Então a gente tem um músico aí que vai compor um pouco do sentimento dessa transição de sair de um lugar legal para ir para um lugar péssimo para ficar sei lá quantos anos. Onde a gente encontra esse texto? O Salmo 137. Acompanhe comigo. Olha o estado da alma desses caras que estão indo para a Babilônia, os judeus que estão indo para a Babilônia. Ei, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. No fundo, no fundo, eles sabiam que eles estavam indo para lá por culpa deles mesmos. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Quantas pessoas já deixaram de fazer coisa na igreja por conta de uma decepção? Talvez você veio aqui para ouvir da boca desse doido que está falando, que está na hora de você voltar a pegar a tua harpa na mão. Pronto, falei, desabafei. Penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores, é muita coisa, né? Os caras que pegaram, pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós agora. Vocês não são aí o povinho que canta para tudo? Cantem para nós uma das canções de Sião. O cara está em crise, o salmista. E como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Quando ele pensa que ele não tem motivos para fazer uma canção, aí ele ergue a voz e diz: ei, que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Em outras palavras, pode me bater, pode me levar para a Babilônia, mas a Babilônia nunca vai morar dentro de mim. Os meus olhos estão em Jerusalém. Isso é tão lindo, porque quando Daniel, aí eu estou correndo na história, quando Daniel está na Babilônia, ele ora quantas vezes ao dia? E ele está olhando para onde? Sempre para Jerusalém. Ei, nós estamos nessa terra, nós estamos nessa vida, mas que os nossos olhos nunca saiam da eternidade. Podemos aplaudir ao Senhor por isso. O nosso nome está escrito no livro da vida. Sem mãozinha de jacaré, hein? Levanta tua mão e aplauda Jesus. Ah. O título do meu novo livro, o primeiro vai ser Me Erra, o segundo, Nunca Mais Mãozinha de Jacaré no Culto. Ou seja, nesses poucos versos dá pra gente perceber um pouco de como estava o estado da alma dos israelitas. Até porque de suas casas próprias, que eles moravam em Israel, agora estavam na Babilônia para morar de favor. Para morarem de favor. De pessoas livres que eram em seu país, agora se tornariam escravos na Babilônia. Ou no mínimo servos, pouco remunerados. E eu poderia continuar enumerando muitas mudanças ruins que aconteceram na vida deles na Babilônia. Por exemplo, mudança de nome. Lembra do Misael, Ananias e Azarias? Aí mudam o nome dos caras. Misaque, Sadraque e Abidineco. Pega a tradução do nome desses caras para você ver o que significava essa tradução. Ou seja, estão tentando mudar tudo neles. Mas uma coisa interessante também aconteceu naquele país ímpio. É que o povo de Israel, que estava meio cada um por si, agora eles têm que se unir para conseguirem sobreviver na Babilônia. E esse é um fenômeno que acontece em tempos de crise. Um povo que estava vivendo meio cantor solo, agora tem que fazer quarteto, agora tem que fazer quinteto, tem que fazer coral. Que não dá para sobreviver numa Babilônia tão grandiosa sozinho. É nesse momento que nasce também algo que a gente vê até hoje no judeu. Os caras gostam de viver juntos. Porque no DNA judaico existe sempre esse negócio: aonde a gente vai agora? Eles sempre viveram nessa loucura. Então ou eles ficam juntos ou eles vão morrer. Então eles se unem mais. Socialmente eles se unem mais. O primo que não falava com a prima, agora estão trocando figurinha. Está tudo mais unido. Eles estão mais unidos. Quer ver um exemplo? Na religião. Vocês concordam comigo que o núcleo religioso do Israel, onde que era? Era o templo. Sim ou não? Era o templo. Lá no norte, era um monte de Gerazim. Mas basicamente, a coisa mais importante era o templo de Jerusalém. Só que deu para levar o templo na mochila para a Babilônia? Não. Como que eles vão cultuar na Babilônia? Sabe o que eles inventam? Sinagoga. É aí que nasce a sinagoga. Por isso que você encontra sinagoga em tudo que é canto hoje no mundo. Porque é judeu estando num bairro ou numa cidade que precisa reinventar a religião, é emprestar o que acontece em Jerusalém em qualquer lugar do mundo. Então, aqui na Babilônia, que historiadores dizem, que nasce o que a gente conhece hoje como sinagoga. É um jeito novo de fazer religião. Ou seja, agora aquele povo que não queria nada com nada, que não estava temendo a Deus em nada, agora estão juntinhos, agora voltaram a buscar a Deus, porque infelizmente parece que a gente só aprende na dor. Vocês não, mas comigo é assim. É impressionante, enquanto parece que as coisas estão caminhando bem, a gente vai se esquecendo de Deus. Aí a gente tem que ter um carinho apertando para se lembrar de que Deus é Deus, em nome de Jesus, amém. E aqui eles estão ressignificando. É lógico que eu estou correndo aqui com a história, mas de certa forma, ao passar dos anos, com o problema da desunião resolvida, com o problema da religião resolvida, uma tristeza começa a brotar no coração de todos os judeus que estão na Babilônia. Qual que é? Quero voltar para Jerusalém. Está legal aqui. A gente já fez sinagoga aqui. As famílias nossas já estão unidas. Mas nada como Jerusalém. Nada como Jerusalém. É nesse momento que Deus dá uma visão a um profeta chamado Ezequiel. Ezequiel, ele não veio de Israel e cresceu na Babilônia. Não, historiadores dizem que ele já nasceu na Babilônia. Isso para mim é muito encantador, porque mesmo nascendo na Babilônia, a Babilônia nunca teve no coração dele. Ei, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ei, aí você fala assim, ah, não, eu queria ter nascido numa família diferente, com um vô crente, com um bisavô crente. Ai, 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 já deu essa narrativa, né? Ei, o evangelho chegou em você. Se antes de você deu tudo lascado, a partir de você, a sua descendência será bendita, porque em Cristo nós somos uma nova criação. Amém por isso? Parou, olha para quem está do teu lado, já deu. Igual aquela criança, aquele memes na internet. Já deu! Quem nunca viu, o bom sujeito não é. É neste momento de, meu, a gente está se sentindo abandonado por Deus. Ok, nós estamos bem, nós estamos com a nossa sinagoga, a gente aprendeu a conviver na Babilônia, mas a gente quer voltar, os nossos corações, como o salmista cantou, nossos corações estão em Jerusalém. E eles estavam se sentindo muito ruins, e Deus percebe isso. E começa a falar com Ezequiel, começa a dialogar com ele, propondo uma esperança. Ezequiel 37, versículo 11, ei, olha como que eles estavam se sentindo. Nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi, fomos exterminados. É melhor morrer então aqui do que não voltar para Jerusalém. Se por um lado a união tinha voltado, a fé estava sendo fortalecida por conta da sinagoga. Por outro lado, a desesperança tinha tomado conta da alma deles, pois eles acreditavam que Deus tinha os esquecido na Babilônia, e eles nunca mais poderiam ter a esperança de voltar ao seu país. Mas Deus tinha dado uma profecia para um outro profeta de nome Jeremias, dizendo, ei, a Babilônia vai passar. A Babilônia vai passar, não é à toa que Jeremias disse, ei, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Babilônia vai passar e Jerusalém vai chegar. Foi dentro desse contexto que Deus decidiu então usar esse profeta e deu um sonho para ele. Deus dá uma visão, sonho não, desculpa, Deus dá uma visão ao Ezequiel. E a visão não era das melhores, mas um vale com um monte de ossos secos. Na verdade, muito mais do que ossos secos, ossos muito secos. Em outras traduções, sequíssimos. Ou seja, nem tutano tinha mais, estava tudo seco. A visão não era apenas de cadáveres, como a gente encontra em qualquer cemitério que a gente for hoje. Não, mas era um vale com corpos que já tinham passado pelo processo de decomposição. A ponto do texto relatar que eles não eram, como eu disse, são tão secos, apenas secos, mas eles eram sequíssimos. Olhem só o que o texto bíblico vem dizer. Ezequiel 37, de 1 a 2. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Agora, olha que interessante a continuação do diálogo entre Deus e Ezequiel. Ezequiel 37, de 3 a 6. Olhem só, Deus me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano, só tu sabes? Então ele me disse, ei, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. De tantos detalhes que a gente pode encontrar nesse texto, o que mais me impressiona é a autonomia que Deus dá a Ezequiel, um pobre mortal como eu e você. Percebe que Deus poderia muito bem ter profetizado. Assim diz o Senhor, bora ressuscitar. Não. Deus não fez isso. Ezequiel poderia ficar apenas como um espectador, não. Mas Deus deu uma autonomia. O poder era de Deus, mas era uma autonomia concedida. Aquilo que não simplesmente ele estava vendo, nem aquilo que ele estava sentindo, até porque se ele profetizasse mediante aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava sentindo, ele estava lascado. Ei, nós como povo de Deus não somos chamados a profetizar mediante aquilo que vemos. Nós como povo de Deus não somos chamados a profetizarmos aquilo que simplesmente sentimos. Porque infelizmente na igreja evangélica brasileira pentecostal, parece que quando a gente sente um arrepio, é aí que a gente reage. Ei, se tem uma coisa que eu não sinto nesse mundo, é coisas boas. Quando eu olho para o Datena, com todo respeito ao Datena, e cá entre nós, o Datena faz a parte dele. O problema é que muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Ei, eu assisto o Datena 5 minutos, me drena uma semana. E tem gente que fica no Datena, e eu estou falando Datena, me perdoe. Não me manda bater, por favor. Nem me zoa. Mas deixa eu falar uma coisa, ei, eles estão fazendo o papel dele, eles sabem que o que vai grudar você na televisão é notícia ruim, por conta de um homem caído que há em você. Agora a gente precisa entender o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está sentindo, porque isso vai escoar mediante aquilo que a gente vai acreditar que pode acontecer. Ei, quando eu vejo a nossa conta bancária, eu nem vejo mais. Eu não vejo mais, porque se eu ficar vendo, na hora que me passa um relatório, eu dou glória a Deus. Mas assim, eu não estou indo para o próximo prédio, mediante aquilo que eu estou sentindo. Eu não estou sentindo nada. Eu não estou indo para o próximo prédio, mediante aquilo que eu estou vendo. Mas eu estou indo para aquele prédio. Você vai vencer na tua família, você vai vencer na tua empresa. Não é por aquilo que você vê, nem por aquilo que você sente, mas é por aquilo que você ouve. Ele está dizendo, eu estou aí, mesmo você não vendo, eu estou trabalhando. Ezequiel, ele poderia olhar para a Babilônia e falar, caramba, meu, está tudo zoado. Mas ele está ouvindo atentamente a voz de Deus. E isso me faz lembrar Moisés. Eu estou voltando lá para trás do começo da Bíblia. Isso me faz lembrar Moisés. Moisés, quando ele está na frente do Mar Vermelho, ele tem no mínimo 3 inimigos aí. Qual é o primeiro inimigo? O Mar Vermelho. Sim ou não? Que significa as nossas impossibilidades. Significa um câncer, significa um AVC, significa um desemprego. Ok, mas tem outro inimigo. Faraó e os seus comparsas. O que eles representam? Satanás e seus demônios. Eles querem roubar, matar e destruir. Vocês acreditam que o diabo existe, sim ou não? Não. Tem gente que tem medo de falar. Oh, não. Ei, o diabo existe. Se querendo ou não querendo, o inferno existe. Mas tem um outro inimigo. Sabe qual é o inimigo? A incredulidade dos amigos de Moisés. Para mim, esse é o pior. Porque com os caras que estão vindo, o que você fala? Sai em nome de Jesus. Com o mar, não tem muito o que negociar. O Waze deu aqui. Não tem muito o que fazer aqui. No máximo eu vou contornar. Mas lidar com a incredulidade na orelha. Eu falei que era para a gente ficar no Egito, Moisés. Eu falei que era melhor a gente morrer. Ei, não se contente com meia vida. Não se contente com meio casamento. Não se contente com meio bom relacionamento da tua empresa. Ei, se você não está feliz na sua empresa, muda você, ou muda de empresa, porque Deus não te fez infeliz, Deus precisa te ver feliz. É igual falar com empresários, minha vida é uma luta, eu só tenho que pagar imposto no Brasil. Meu filho, fecha a empresa, vai ser CLT. Não, eu não aguento mais ser CLT, só faço o dinheiro para os outros. Ei, pede a conta, vai abrir tua empresa, vai ver se é bom. Eu não sei se falaram para vocês, mas não tem um mundo perfeito. Não tem um mundo perfeito. Até chorou a criança. Vou até tomar água também, desculpa, foi sem querer. Quando Ezequiel viu todo aquele cenário, ele ouviu o que Deus falava com ele e teve a ousadia de profetizar. Olhem só, Ezequiel 37, de 7 a 10. Vocês lêem uma Bíblia, né? Vocês têm problema quando eu leio a Bíblia bastante? Ah, bom. Eu vou continuar lendo. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Olha que lindo. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Tem que profetizar conforme a ordem. Não fala com a voz de periquito também. Não, fala. Mãozinha de jacaré, voz de periquito. Sai em nome de Jesus. Tem gente. Para gritar o gol do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Parece um pentecostal. Vai falar na igreja. Ah. Eu estava com saudade de vocês, então vocês me aguentem aí. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho. Deus mandou, mas em parceria com o profeta que profetizou. Você quer que Deus faça tudo, né? Caiu do cavalo, negão. Brancão, amarelão. Ele não vai fazer nada se você não fizer com ele. E eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, eu acho interessante, olhei, vírgula. Tipo, mano, o que está acontecendo? Walking Dead. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, imagina a cena, gente. E de carne, tem alguns crentes que já teriam. Não profetizo não. Esse é um problema, tem gente que quer um milagre da segunda para terça. Pegaram? Não, vocês não pegaram não. Tem gente que quer um milagre de segunda para quarta. A gente chega lá. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Em seguida ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Percebe que não tem nada a ver com Ezequiel, é tudo com ele. É pelo Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam, profetizei. Percebe que ele profetiza a segunda vez, primeiro momento é para restituir o corpo, agora é para ter Espírito. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Não era mais Walking Dead, meio morto, agora era um exército enorme. Louvado seja Deus, sabe por quê? Porque a morte teve que devolver as suas vítimas. Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. Ei, eu estou falando para você que tem alguma coisa morta na sua vida. Você talvez não está entendendo e talvez não tenha fé para acreditar no que eu estou pregando. Mas se você está aqui, é porque Deus já está aumentando a sua fé. Mesmo fraquinho, não deixe de vir para a igreja. Essa é uma expressão que a minha mãe sempre usou, a vida toda. Até enchia às vezes. Ela está aqui. Está fraquinho, vai para a igreja. Está fraquinho, vai para a igreja. Está fraquinho, vai para a igreja. Eu ouvi isso a vida toda. E de fraquinho em fraquinho estou eu aqui pregando o evangelho. Eu não sei qual era na tua vida que está morta. Talvez a tua vida sentimental, tua vida matrimonial. Talvez a tua vida financeira, talvez a tua vida ministerial. Você já pendurou as suas harpas há muito tempo. E você caiu no conto do vigário. Com todo respeito ao vigário. Desculpa. Você já caiu no conto dos babilônicos, dizendo, vai, canta agora. E você, então não vou cantar mesmo. O texto continua. Vocês amam uma Bíblia assim ou não? Vamos continuar a história, Ezequiel 37, de 11 a 14, filho do homem, eu vou explicar a visão que eu estou te dando, esses ossos são toda a nação de Israel, é toda a Adai, eles dizem, nossos ossos se secarem, nossa esperança se foi, não tem 3.8 milhões, 3.3, 6.3, ei, por isso profetize e diga-lhes, gente, se vocês não estivessem aqui, como vocês não estiveram na pandemia, eu estaria pregando do mesmo jeito, porque esse sermão é para mim hoje, se não, só para mim, ok? Vocês vieram aqui para perder o tempo. Assim diz o soberano Senhor, ó Rodrigo. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês. Vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz os seus companheiros, palavra do Senhor, é tudo sobre ele. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. É Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que fala, é Ele que desfala. Ele faz do jeito dEle. Ah, eu amo o Evangelho, eu amo a Palavra de Deus. Pergunta que não quer calar. A profecia se cumpriu? Eles voltaram da Babilônia, sim ou não?
Sim,
sim ou não?
Sim.
Provem para mim. Eu provo. Salmo 126. Falei, sempre tem uma notícia ruim para cantar as tristezas. Ah, eu quis deixar minha harpa, mas eu fiquei crente. Agora tem o Salmo 126, que é o Salmo da volta. Por isso que você precisa estudar teologia, rapaz. Por isso que você precisa estudar no college. Ô, cabra. Seja lá a instituição que você precisa estudar. A Bíblia é um mosaico que vai se encaixando tudo. E você está achando que o Salmo não tem nada a ver com Ezequiel. E Ezequiel não tem nada a ver com Moisés. Abre o olho. O povo não está errando por falta de glória a Deus. O povo está errando por falta de conhecimento da palavra. Vão para o Salmo. Se tinha um Salmo para enterrar o Titanic, agora tem um Salmo para... Aleluia. Para celebrar o cruzeiro que você vai fazer nas próximas férias. Salmo 126. Vamos falar isso juntos? Ô Anderson, você se liga aí, hein, rapaz. Você é grande, mas você não é dois. Coloca certinho o texto enquanto eles vão falando, tá? Para eles não travarem a língua. Gente, só um parênteses. Eu conheço crente que, assim, quando ele vai... ele está falando uma coisa de Deus, aí quando ele se equivoca, ele vai falando em língua estranha. Entendeu? Pelo amor de Deus, gente. Meu Deus, língua estranha é uma coisa, quando você não sabe a palavra é outra. Por favor, vamos lá, então vamos falar todo mundo junto. Quem riu sabe que já viu essas coisas. Me perdoe, Senhor, se era língua estranha, eu achei que era... Olha só, 1, 2 e 3. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Israel, Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez. Para, só um minuto. A nação que estava enchendo as paciências canta agora. Agora é a nação que está dizendo o quê? Coisas grandiosas por este povo fez o Senhor. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros do deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ou seja, Deus mudou a realidade de uma nação por conta dele, mas por conta de uma voz profética, por conta da coragem de um profeta. Por isso que eu não posso me calar aqui em cima e você não pode se calar na tua família. Deus, ele é o maior interessado em fazer mudanças na sua vida. Mas se ele não encontrar você querendo fazer mudanças, essa parceria não vai acontecer. Eu aprendi um princípio que eu acho que essa pessoa que me ensinou aprendeu com Deus. Sabe qual é o princípio? Nunca queira ajudar uma pessoa mais do que ela mesma deseja. Se tem uma coisa que me irrita, é eu querer ajudar alguém e esse cara quer menos do que eu. Sabe o que eu faço? Tchau. Vai procurar tua turma. Porque eu não sou tua turma, não. Agora, quando o cara olha para mim e diz assim: pastor, eu tenho sede. Esses dias um cara chegou para mim e falou assim: pastor, o negócio é o seguinte. Eu já aceitei a Jesus, eu estou frequentando a igreja que você prega. Está tudo certo. Mas, por favor, me ajuda a vencer o cigarro. Gente, eu estou falando, eu estou até correndo com ele. Aonde eu vou, ele vai comigo. Pronto. E aí, sabe o que eu fiz com ele? Não conta pra ele. Lascou. Falei com ele: vamos fazer uma parceria? Você fica 3 dias sem fumar. E eu fico 3 dias sem uma refeição, só comendo fruta. E eu comendo fruta? Isso é cortar a pele. Eu sou ruim de comer fruta. Gente, não é jejum espiritual não, tá? É só uma provocação dele. Falei assim: pastor, será que eu consigo? Eu nunca fiquei um dia sem fumar. Falei: bora, vamos conseguir. Rapaz, você só me fala se você cair. Porque um dos princípios do discipulado é prestação de conta. Não é isso? Esse é o princípio número um do discipulado. Ah, eu quero tanto ser discipulado pelo pastor Soeiro. Primeiro feedback que eu dou, pau! Oh, não quero. Então você quer mentoria, você não quer discipulado. É diferente. Mentoria, você descarrega informação, você faz e nem precisa dar prestação de conta. Discipulado, não. Discipulado, você dá o conteúdo, e aí, fez ou não fez? Ele olhou, por exemplo, para mim, pastor, eu vou encarar. Eu nunca fiquei um dia sem fumar. Falei, então bora, 3 dias. Segunda-feira. E aí Deus, ele é especialista em detalhes. Segunda-feira, eu fui para um hotel com a minha esposa e com os meus filhos. Pensa num café da manhã. Falei, mas bendita hora que eu fui fazer esse troço com ele. Aí a Tati olhou assim para mim, não dá para negociar não. Tenta jogar isso para depois. Falei, não, Tati, eu já dei a minha palavra. Eu tenho outros pecados, mas a minha palavra não volta. Na segunda-feira, rapaz, você está firme, porque eu estou aqui no hotel. Pastor, eu estou firme. Na terça-feira, mandei a mensagem para ele, você está firme? E ele, pastor, estou firme. Na quarta-feira, eu mandei a mensagem para ele, você está firme? E ele, pastor, eu estou firme. Na quinta-feira, eu mandei a mensagem para ele, pastor, eu caí. Brincadeiras à parte, eu até comi aquele dia. Mas eu falei, rapaz, Deus não está esperando a tua perfeição, mas está esperando a tua consistência. É processual. Vai para cima. E já pode marcar a próxima, e não vão ser 3 dias não, vão ser 4 dias. Ei, agora quem quer fazer isso com as pessoas? Qual foi a última pessoa que você sentou e disse assim, você precisa acertar na vida? Eu vou te ser mais sincero. Qual foi a vez que você sentou com alguém e alguém te disse, você precisa acertar na vida? E você disse, eu vou acertar. A gente está cada vez mais carreira solo. A gente está cada vez mais, eu mando. Eu faço. Ei. 3 lições que eu aprendo com esse texto. Primeira lição, Anderson. Nunca é sobre nós. Sempre é sobre Deus. É Ele que fala. É dEle que vem a força. Não é a força dEle vencer o cigarro, ou vencer a bebida, ou seja lá o que for, vencer a pornografia. Não, não, não. É a palavra dEle. Se Ele está falando, se Ele encontrar um coração ensinável. É isso que eu tenho pedido para Deus nos últimos dias. Quem caminha comigo sabe que eu estou vendo uma crise boa de liderança. Tentando entender da parte de Deus qual é o próximo nível. O que Ele quer de mim? Ontem eu tive um encontro pastoral aqui, e eles sabem muito do que eu nem posso falar aqui. Calma que eu não cometi nenhum pecado, minha mulher continua a mesma, está tudo certo, não tem gente que já vai viajar. Crise de liderança, eu preciso